Como dizia o educador Paulo Freire, é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, é construir, esperançar é não desistir. Os meus convidados são craques nisso. Manuel Soares, apresentador, e Matheus Solano, ator. Além de comunicar e divertir, eles se engajam na construção de um mundo melhor. Para eles, eu preparei um cardápio inteiro inspirado na África, no Meio Oriente e no Mediterrâneo, cheio de perfumes e sabores que eu tenho certeza que eles vão gostar.
Cheiro de comida!
Uau, boa noite!
Gente, boa noite, meu bem! Que prazer!
Prazer, meu! Oi!
Gente!
Poxa vida, que bom que é ter vocês aqui!
Menina!
Sentem, por favor. Sejam bem-vindos na minha cozinha secreta.
Meu Deus,
linda cozinha, linda casa.
Comi pimenta já no caminho.
Comeu pimenta pura?
Fui docemente induzido a comer pimenta.
Não era biquinho.
Você induziu ele a comer pimenta?
Sou desses.
Não, eu sei. Mas biquinho tá tudo bem. Isso aqui é um pãozinho para acompanhar a entrada. O cardápio inteiro de hoje foi inspirado na África Oriental, um pouquinho Mediterrâneo, aí vai descendo por Marrocos, Moçambique, Angola e volta para Marrocos para sobremesa. Então aqui temos um labne, uma coalhada com duca, que é um tempero egípcio, com menta, azeite de oliva e um pão achatado para comer, assim, para ir levantando com o pão e comer com as mãos a entradinha, para enquanto a gente começa a falar, então pode pegar um.
Uau, assim. Fazer dele colher assim.
Uhum.
Que lindo.
Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas.
Sabe que eu estava conversando com o Matheus? Que o Matheus foi para Joanesburgo agora, para a África do Sul.
Para a África do Sul.
É, e eu sou apaixonado, eu sou embaixador da União Africana. E em 2010, quando eu fui, eu quis conhecer Alexandra, que foi a primeira favela que Mandela morou. E aí o que aconteceu? Eu estava andando ali e eu achei no chão este colar. E aí quando eu chego aqui, eu realmente não sabia, tá gente, não estou fazendo média, não sabia que o cardápio era africano.
É verdade,
então eu quero
eles
fazer
não
o seguinte: esse colar é seu.
Não!
Que lindo!
Porque assim, quando você sente que o colar não é mais seu, você precisa atender o chamado.
Demais.
E algo me diz que esse colar deixou de ser meu. Então ele é seu.
Nossa, Manuel.
Com licença. Para não dizerem que é apropriação cultural, eu estou dando.
Tá? Obrigada. Nossa, Manuel.
Porque a gente
Manuel,
sabe que
obrigada.
Existe esse.
Que lindo!
Pronto. O colar é seu. Sabe que Osisikelele, que Deus abençoe, que é o hino, né? Osisikelele, África, Malupaganinsum pondoluayo, Itzaimitanzazoetsu, Osisikelele. Vou comer.
É tão bonito. Gostou?
Que maravilha.
Gente, eu tô encantado.
Nesse programa, toda conversa, todo jantar, tem um assunto pra gente conversar. Geralmente um verbo. E o de hoje, que eu acho que combina muito com vocês, é esperançar. E eu queria saber de vocês dois, o que é para vocês esperançar e se vocês têm esperança.
Esperança vai e vem, né? Ela vai e vem. Ela tem momentos de grande força e momentos em que ela enfraquece um pouco, né? E eu acho que a esperança é motora de qualquer coisa que a gente faça, né? Do que a gente escolheu fazer. Como... Se a gente não tem esperança, o que a gente está fazendo aqui?
Uhum.
Né? Eu costumo dizer, as pessoas falam que o pessimista é um preguiçoso, né? O pessimista é um cara que fala, tá ruim e vai ser assim para sempre e tal. É um cara que não está disposto a esperançar. Isso jamais.
Tem essa frase, né, que é o otimista é um tolo, o pessimista é um chato bom mesmo é ser um realista esperançoso, que é do Suassuna. Quando você falou que a esperança vai e vem, eu queria saber também para você como que é, porque cada um tem um olhar diferente. Às vezes a gente sente que os dias são mais leves, outros a gente sente que é uma eterna resistência. Algumas pessoas têm muitas mais, têm que resistir a muitas mais coisas do que outros. É, mas se a gente perde a esperança, fica um pouco difícil continuar.
É, eu sempre tive esse papinho da resistência comigo.
Porque...
E aí eu falava, não, porque assim, eu vou resistir, eu tenho resistência. Até que um dia minha mãe, Dona Ivanete, eu falei, mãe, nós temos que ter resistência. A mãe disse, eu não sou chuveiro.
E o que ajuda vocês quando fica difícil esperançar?
Eu acho que quando a gente está desesperançado, isso é uma coisa particular, né? E você tem que pedir socorro ao outro, né? Por isso que o outro é tão importante, né? O outro é esse que a gente hoje combate, que é o nosso inimigo, que é aquele que pensa diferente. Quando eu nasci, era aquele que agregava, era aquele que, opa, pensa diferente. Como é que você pensa? Vamos começar sobre
mudou isso, né?
Isso mudou absolutamente. Se a pessoa não concorda com você, você precisa cancelá-la. Ela fala, deixe de me seguir porque você não concorda comigo. Eu acho isso absolutamente absurdo.
É absurdo.
Eu acho absolutamente absurdo.
É absurdo, a gente não vai construir.
É colocar o outro nesse lugar, vai botar sempre um muro para aquele que pensa diferente, né? E eu acho que só o outro pode salvar a gente da gente mesmo, né? Da nossa falta de esperança, né? Só que o outro precisa ser um espelho, né? E não um inimigo, né?
Eu não me lembro da minha vida antes de ser pai. Eu não me lembro, realmente parece que...
Você foi pai com quantos anos?
É, o primeiro filho que eu tive foi com 20 e poucos anos, 22 anos. Mas como são 6 filhos, cada dia se multiplica por 4, né? Porque muitas coisas acontecem num dia. E cada filho te leva para um lugar completamente diferente. Então, assim, geralmente, quando falta esperança, eu vou muito para os olhos dos meus filhos. Porque eu vejo o mundo através dos olhos dos meus filhos e, às vezes, eu sinto que eles tentam ver o mundo através do meu. E aí a coisa se emaranha.
Eles tentam. Eu acho que faz parte.
Sim.
As crianças não... pegarem, né?
Eu não sou o melhor amigo deles, então, às vezes, fica difícil para eles, né? Não vão. Baseado nas minhas experiências, nas minhas cicatrizes, eu acho que a minha função é ser anfitrião dessas pessoas no planeta.
Sim.
E como um bom anfitrião, eu tenho que protegê-los, muitas Sim. vezes, de tudo que essa selva chamada mundo traz.
Sim.
Então, eu acho que eles vão ter o melhor amigo na escola, eles vão ter o melhor amigo no futebol. E eu não quero ocupar esse lugar de melhor amigo, porque o mundo tem muitos melhores amigos para trazer para eles. A minha função é ser pai. E é isso que eu quero ser. E não me ofendo, não me chateio, tá tudo certo.
Porque para muitos pais e muitas mães fica confuso isso. Qual é o lugar do pai na relação ao amor do filho, né? E colocar isso de não sou o melhor amigo, sou o melhor amigo. É, eu gosto de ser anfitrião.
Se eu pudesse ser o melhor amigo, melhor.
Eu acho que a gente tem que ser anfitrião o tempo todo.
O tempo todo, adorei isso.
Com tudo e com todo. A gente tem que ser anfitrião, essa é a palavra, né? A gente está aqui trocando, a gente está aqui recebendo, dando, sendo generoso. Sim. Eu vou brindar agora.
Brindeiro. Tão bom ter vocês aqui. Eu tenho muita admiração por vocês dois. Eu acho vocês dois incríveis.
Obrigado, meu
Deus. Obrigado.
Queria saber o que a paternidade mudou. Obviamente, eu sei que muda tudo. Eu sei que muda tudo. Mas eu acho que cada um consegue mergulhar. E quem mergulha, descobre quais são as coisas que a paternidade, mais chacoalham na gente.
Eu acho, bom, a primeira mudança que eu falo é quando eu estou voltando do hospital com a minha primeira filha, né? Porque quando nasce o primeiro filho, nasce o pai, nasce a mãe, uhum. né? É muito diferente do segundo, terceiro. Né? Eu, agora eu sou mais apaixonado pelos meus filhos como nunca. E é muito doido, porque a gente acha que nasce o bebezinho e tal, a gente vai ficar completamente apaixonado, aquilo é um pedaço de mim, não sei o que lá. Talvez tenha alguma coisa, pelo menos biologicamente, mais forte com a mulher. Mas a verdade é que é um amor que vai sendo construído.
Eu demorei muito para me apaixonar pela minha filha. Mas eu demorei muito. E eu agora sou a mãe mais apaixonada pela filha do mundo, ela tem 11 anos. Então, isso de ir se apaixonando com os filhos, com você aconteceu também? Porque você tem um monte de filhos em muitas idades diferentes.
Você
cada um
primeiro,
tem um monte
não,
de...
É muito maluco, assim, pelo seguinte. Não é só nascer a paternidade. É nascer o conceito de pai. Eu nunca tive pai. Tanto que eu me compus um soldado para enfrentar um mundo que me hostilizava, porque eu sempre fui só. Só tendo a minha mãe, mas no mundo machista, se baixa porque você é solo. Uhum. Então, assim, os meus filhos, eles são as pessoas que são autorizadas a me questionar no mundo. Porque ao mesmo tempo que eu sou um pai todo firme, não sei o quê, não sei o quê, eles me questionam. Eles jogam duro. Isso que você falou é machismo, isso que você falou é homofobia, aí é capacitismo, você entendeu? Então, assim, eles me preparam para ser o ativista que eu me proponho na existência.
É muito maravilhoso. Eu ia perguntar para vocês agora como que a gente faz para passar ou para ensinar os nossos filhos a ser esperançosos. E aí, na hora, quando eu pensei na pergunta, eu falei, cara, eles já são.
São.
Eu acho que são eles que nos ensinam.
Quem não é esperançoso,
sou eu. A gente age de uma forma que a gente acredita, tenta educar através do exemplo. Parece um clichê, mas na verdade eu acho que é isso, né? A gente faz e dessa forma educa.
Absolutamente, não é clichê, não é.
Mas nas conversas com os nossos filhos, eles já vêm com um HD muito mais...
ativado.
Cara, muito! É diferente, é completamente diferente. Assim, conversa sobre identidade de gênero, por exemplo, com a minha filha, são coisas como... E daí? Como assim você tem dificuldade para mudar o artigo? Era ela, ele e pronto. É como que nasceram assim. Então, é muito maravilhoso também ver que essas almas mais puras e não tão poluídas e mais livres, talvez, porque não tem o histórico de ter ouvido tanta coisa triste, de ter vivenciado tanta coisa dolorida, como as crianças vêm com... E aí ajuda a esperançar, elas vêm quase que com muitas soluções, de alguma maneira.
Mas não foi sempre assim.
Mas é que eu acho que a forma como educamos as crianças até agora, eu acho que agora estamos começando a falar de outras novas formas de educação e novas formas de olhar para a criança como um ser que o que conta tem muito para a gente ouvir, porque até pouco tempo atrás, qualquer coisa era uma falta de autoridade e a gente precisava silenciar. Acolher o que a criança fala é uma coisa relativamente nova.
É bem nova.
Que as crianças são seres de outro planeta, eu particularmente acho.
Mas eu acho que a gente também é.
Fala.
Desculpa, eu preciso interromper. Eu acho que nós somos seres de outro planeta. Nós adultos é que somos seres. Eles
é
são
que
seres, seres
de outro planeta é como coisa bonita, na verdade.
Sim, eu entendo.
Mas como ETs maravilhosos.
Para a defesa do meu ambiente.
Do meu planeta.
Percebendo que a gente é que inventou um outro planeta para viver que realmente não compactua com o planeta que a gente tem. Né? E as crianças sabem, ou estão mais próximas desse planeta que a gente
muito
tem.
Mais. E nas escolas aprendi muito mais. E falando de planeta, você trouxe um assunto que é bastante complexo, que é o planeta. Uhum. O planeta que a gente tem agora é o planeta que a gente está deixando. Uhum. Você está naqueles que acham que ainda dá tempo de mudar?
O que a gente tem que se perguntar é mudar o quê, quanto que você quer que fique, né? Porque a cada campo de futebol, que é essa medida que o brasileiro inventou, que é desmatado na Amazônia, a gente perde milhares de avanços científicos, de coisas, de bichos, de plantas que a gente nem conhece ainda.
É que a mudança é no olhar daquilo que vale, né? O que
sim,
vale?
Sim, sim. O ser humano, historicamente, muda quando o negócio está no pescoço, né? Uhum. Mas o que é estar no pescoço quando a questão é o meio ambiente,
né?
É o ar que a gente respira e a água que a gente bebe, né? Está no pescoço, mas não é visível, ainda mais para pessoas que vivem no meio da floresta, né? Pessoas que vivem, olham aquela floresta e dizem, vamos limpar isso daí, pronto, agora a gente tem um terreno limpo, a gente pode botar gado, a gente pode fazer monocultura, não sei o quê. O negócio é que a gente sabe que essa conta vai ficar alta para alguém lá na frente e que essas pessoas vão olhar para nós como fascistas da natureza,
uhum,
né? Que é o que somos.
Você ficou incomodado?
Não, eu estou refletindo o que vocês estão falando, eu estou pensando que é o seguinte, a gente já estragou muita coisa, né? Os nossos antepassados estragaram muitas coisas. O estrago que foi feito no processo de invasão e colonização
gigante
do Brasil e da América Latina como um todo foi algo irrecuperável. Irrecuperável, a maneira como destruíram o meu povo. Eu nunca vou saber meu nome. Porque em 1892, Rui Barbosa era ministro da Fazenda e mandou queimar todo o documento relacionado à escravidão para que não houvesse uma reforma agrária, para que esses documentos não fossem utilizados para mover ações jurídicas para favorecer o povo preto. Até porque nós tínhamos uma lei que proibia o povo preto de ter terra. Nós estamos estragando há muito tempo. E quando a gente começa a falar sobre humanidade, de um lado a gente fala, temos que preservar a nossa humanidade. E temos que preservar essa humanidade. Por outro lado, a gente fala, a humanidade está destruindo o meio ambiente.
Então, essa é a ambiguidade.
O negócio é que o mundo é finito.
É.
Eu acho que a gente está no momento realmente de lidar com coisas que não dá para fugir mais, né? E que a gente sempre fugiu. Historicamente, se fugiu de racismo, se fugiu de misoginia, se fugiu de destruição do meio ambiente. Uhum. Né? É, o negócio é que a gente sabe isso desde a década de 70, que a gente está destruindo o planeta, e Eco 92 vai, Greta Thunberg que vem, e o negócio muda muito pouco. Mas eu creio que estamos num momento especial.
Tem coisas incríveis acontecendo.
Até por causa dessa nova geração que você está exultando aí.
Eu acho que, às vezes, precisamos calar a boca um pouco, pensarmos na estrutura e entendermos qual é a renúncia que a gente vai fazer. Beleza. Hoje eu tenho dinheiro para comer carne, mas, infelizmente, a criação de gado está destruindo o meio ambiente. Vou renunciar a esse direito e a esse poder que eu tenho em nome dessa lógica? Isso é uma decisão que não... Ela é pessoal, ela não pode ser discursiva. Então, eu acho que a humanidade precisa calar a boca. Acho que a fala demais.
Pode ser. Mas é isso que você trouxe, é importante, porque traz de novo a coisa do nosso tempo versus o tempo da natureza. Não precisa parar de comer carne. Se a humanidade comesse o que precisa de carne vermelha, a gente não precisava matar bilhões e bilhões de primos nossos, galinhas, porcos e coisas, primos nessa terra,
né?
Tanto quanto o cachorro que a gente afaga, quanto o bichinho que a gente acha bonitinho, para alimentar o quê? Na verdade, um sistema que quer ganhar dinheiro, que quer isso, que quer aquilo. A gente sabe que uma grande maioria, talvez, dos nossos costumes e dos nossos confortos tem a ver com gente ganhando dinheiro e vendendo para a gente que a gente precisa daquilo. E o consumo excessivo de carne é uma delas.
Mas a gente não vai comer carne, vai comer frango orgânico, feliz, criado solto.
Ah, papão.
Em harmonia com a natureza. Comendo e ciscando no sol, dormindo no escuro,
aí
botando
sim.
Ovos quando ela quer.
Aí
a
sim.
Gente vai comer o frango piripiri. Piripiri já comeu, uma receita angolana.
O piripiri e a pimenta.
Piripiri e a pimenta.
Ah, você tá sabendo.
Mais uma pimenta.
Esse prato, além de um aroma fabuloso, tá de comer com os olhos. Quem tá acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu explico como fazer no Receitas.
Meu Deus do céu.
Tá sutil, porque eu nunca sei se as pessoas comem muito à noite, menos, mais, mas tem mais um pouquinho.
Bom,
a digestão começa na visão mesmo. No cheiro, na verdade, no olfato, né? Quando você sente você chegando.
Isso é um frango piripiri, com arroz e milho. Milho é muito tradicional, você sabe, na culinária africana, muito importante para eles. E o piripiri é um frango que é para ser um pouquinho apimentado, não muito. Então tem mais pimenta do lado.
É, eu sei que você está com o seu telefone. Faz uma foto minha com esse prato, por favor.
Do piripiri?
É, que eu quero essa foto.
Agora, meu amor. Agora. Peraí.
Eu amei esse prato. Eu não quero estragar, eu quero preservar essa fotografia.
Tá, você tem que comer também.
É, agora você vai dizer... Piripiri.
Piripiri.
Que lindo.
Muito bem, gente.
Piripiri é a pimenta, na verdade. Piripiri é malagueta.
Beleza.
Tem mais pimentinha.
Vai rolar.
Você ama cozinhar. E na infância, como era?
Minha mãe, ela trabalhava muito. E, às vezes, ela ia pegar verdura na feira, no fim da feira. Uhum. Que era aquelas verduras que estavam meio podres. E ela cortava e levava para casa. Aquelas frutas que estavam meio feias, que não serviam para comercialização e que eram colocadas de lado, minha mãe levava. E a gente aprendeu a fazer comida com tudo isso que a sociedade dizia que não seria aproveitado. E era muito maluco, eu pegava, sei lá, aquele pimentão que veio meio podre, a gente cortava do lado, colocava embaixo da torneira, lavava e tal, não sei o quê, e aquilo virava uma coisa linda. E eu aprendi a ver o mundo através de uma cozinha, tanto que o meu interesse em entrar na televisão nunca foi trabalhar na televisão. Eu sempre quis ser cozinheiro.
Mas eu tô tão feliz que você não virou cozinheiro.
Mas, menina, mas eu
você
acho...
Você virou comunicador.
Não, mas assim, eu acho que eu virei, assim, só que hoje eu cozinho para a minha família. É, tanto que minha casa, ela tem duas cozinhas. Ela tem a cozinha da casa e tem a minha.
Olha.
Isso é uma coisa muito masculina. Não vamos conversar disso, porque é uma coisa muito masculina.
Por quê?
Porque os homens que eu conheço, cozinheiros da minha vida, têm a cozinha própria.
Não, mas
filhos, filhos. Vamos falar de
não,
filhos.
Não, eu sei, não, mas vem cá, não, só pra... Porque assim, qual é a minha questão?
Mas não, é
não se defende.
Eu não, mas não, não, mas não, não, mas assim,
não se defende.
Não se defende.
Não, mas é que é o seguinte, eles riscam a minha panela, gente. Pra quê?
Tamo pra junto. Tamo junto. É, eu te entendo.
A minha faca, que assim, imagina uma faca de porcelana que é pra cortar peixe. Se você ficar batendo ela, você vai quebrar.
Quebra.
São seis filhos, né?
Então
tem
assim,
que botar no sapato dele.
Não, e é um altar. Eu te entendo. Tamo Obrigado. Junto. Super. Obrigado. Agora eu quero saber o que vocês
não cozinham. Mexam na minha não mexam na minha cozinha.
Ninguém vai mexer na cozinha do Manuel. Como seria um jantar romântico feito por vocês, mas não a comida?
O jantar romântico, ele acima de tudo, ele vem com o objetivo de celebrar o romance. E quando a gente está vivendo em dupla, eu acho que o momento do jantar ele serve para reacender ou para nascer a beleza desse amor. A Dinorá, que está comigo há 18 anos, a gente passou por poucas e boas. E a gente dividiu marmitex. De comprar aquela... Ir no mercado, comprar comida, aquilo, e só podia pegar duas carnes. Então, eu vinha com marmitex sem tampa porque eu colocava comida a mais, que só tinha dinheiro para uma pessoa. Então, colocava comida a mais, ficava quase que aquela montanha com dois pedaços de carne. Sentava com ela na calçada para nós almoçarmos, porque a gente tinha vergonha de comer aquela montanha de comida dentro do espaço, porque as pessoas iriam ficar olhando. E eu achava aquilo muito romântico. Ela abrir mão da dignidade da mesa para sentar na calçada, e os 2 milhões de habitantes de Porto Alegre não existiam naquele momento, porque a vida era só eu e ela. Então, o meu jantar romântico com a Dinorá é sentar no chão da cozinha, colocar um prato de comida, 2 garfos, e a gente comer no mesmo prato.
É maravilhoso. Não quer mais algo mais romântico do que isso?
Isso, para mim, é mágico.
Digo, realmente. Você falou, é o contexto, né? Muito mais do que o que se serve. Ou, né?
É o contexto.
Para você, é o quê?
É o depois do jantar, né?
Ah.
É um romance, né? Não, é o contexto, é como diz, né? Quer dizer, é você traduzir no jantar o que você vive ou viveu até então com essa pessoa, né? Então, quando eu comecei com Paula, eu tive... Ah, ela foi viajar, ficou um mês fora, quando voltou, fiz um caminho de rosas desde o início da vila, foi até dentro do quarto e tal, colchão novo que eu comprei, não sei o quê, e tinha um barco de japonês, não sei o quê, e comemos aquele barco de japonês. Hoje seria, poxa, esse monte de rosa que eu vou ter que varrer depois, ou não sei o quê, ou coisa parecida,
adoro,
entendeu?
Adoro.
Tem que fazer uma outra coisa, tem que fazer, né?
Sim.
Ou já vi, já falar, eu varro depois, meu amor. Né? Porque tem todo o contexto dos 15 anos que a gente já passou.
Porque o romantismo, o romance, e eu acho que isso é o que deixa o romance ser romântico, é aquele mundo, né? Que não fique nesse clichê.
Uma vez eu tava em Soweto, ali na Vila Casa Street, no Joanesburgo, você deve ter conhecido a Vila Casa Street, né? Aquela rua que morava, que fica a Mandela House.
A rua onde tem o recorde, 2 prêmios Nobel na mesma rua.
E aquele bungee jump eu soltei. Aquele
de
Palmas.
Do Soweto, ali,
exato, eu
legal.
Soltei daquele que eram 2 torres de energia.
Uhum.
E aí tinha umas moças com aqueles chapéus da mulher Zulu, maravilhosos, né? Aí eu cheguei para elas e falei: meu Deus do céu, estou encantado com o seu chapéu. Ela disse: é por isso que eu botei na cabeça.
Ai, não.
Os feios eu deixei em casa. E ela estava certa.
Uhum.
Então você tem que celebrar a sua comida. Ela é maravilhosa.
Tá gostosa.
Né? Aquela comida sua que não é tão boa, você não fez para convidados. Porque a maravilhosa você guardou para os
convidados. Não faço comida não, tá bom?
Ah, é, sua amiga.
Assim é para fazer, eu faço, né?
E essa pimenta, me conta.
Essa pimenta é malagueta.
Não só.
Com alho. De alho, limão, azeite.
Gente, eu não lembro de ter a experiência do limão tão forte na pimenta.
Porque precisa acidez, porque é um prato muito reduzido. Na verdade, o piripiri, ele se faz na brasa. E aí muda tudo. Porque a fumaça da brasa faz toda a diferença.
Uhum.
Quando ele é feito na frigideira, ele fica mais com sabores mais reduzidos. E o limão faz toda a diferença. Vocês gostam de comer e cozinhar?
Eu sou apaixonado.
Você cozinha?
Cozinho. Eu só gosto de cozinhar com o que lá em casa a gente chama de fogo selvagem. Não sei se esse é o nome técnico a ser utilizado.
É o seu?
Eu tenho um fogareiro e eu gosto desse duelo com fogo de madeira.
Maravilhoso.
Em que você precisa fazer a comida no tempo daquele fogo. Então, dependendo de como a madeira ela está posicionada, vai cozinhar mais um lado da panela ou outro. Você tem uma dança que é feita nessa hora que ela me...
Você me pegou num ponto. Não quero te interromper, eu não posso te interromper. Mas você me pegou num ponto que é muito importante. Isso é a gente se relacionar com a natureza. Como era a comida na infância de vocês? Do que vocês lembram? Eu lembro muito das galinhas e dos coelhos que meu avô criava e a minha avó matava. Mas como era na infância de vocês?
A era dos enlatados e dos saquinhos e não sei o quê.
Sério?
Sim. E não que eu tivesse tido uma má alimentação. O tempo todo, come fruta, isso e tal. Mas era moda no momento.
Era moda no momento. Ninguém sabia que era ruim.
Anos 80, 90... Depois eles vieram os casos de câncer, disso, daquilo e tal, e foram ver que tudo que tem conservante, tudo que tem desnaturalizante, entendeu? Fluidificante, não presta pra gente, não. É feito pra durar na prateleira e pra dar dinheiro pra alguém, de novo. Então.
Mas você é de uma família judia?
Sim.
Esquenazi?
Sim.
Que tem uma culinária maravilhosa.
Maravilhosa.
Não tinha uma avó, assim, cozinheira incrível? Ah.
Perdi meus avós muito cedo, infelizmente, né? Tanto os católicos quanto os judeus. Então, tem pouca herança culinária deles, infelizmente. Mas, enfim, estamos gravando no dia de Pêssar,
né?
Hoje, Haxameia. E realmente a culinária, nos dias em que celebramos, né, as datas especiais.
Não poderia estar comendo frango, né? Tinha que ser peixe hoje.
Claro que podia.
Ah, podia frango, podia, pode.
Não é sentido isso, pelo amor de Deus, gente. Mas maravilhoso poder ter contato com a culinária através da tradição. Mas não tive isso, não. Eu estou aprendendo a cozinhar de pouco tempo para cá.
Ah, é?
É.
E o que você gosta de cozinhar?
Ainda não estou nessa fase. O que você gosta de cozinhar?
Não tem.
Eu vou, pego uma coisa, geralmente nas redes sociais, falo, vem aqueles rios, né? Bote isso, plaf, bote isso, plaf, bote isso, plaf. E fica maravilhoso. Quer o pedaço?
Nossos rios.
Essas coisas.
Eles tiram o tempo da cozinha, né?
Como é que é?
Tiram o tempo
da cozinha.
Só tem o impacto.
Mas o tempo fica com a gente.
O tempo fica com vocês.
Eu nunca falado ali na entrada, cara.
Quis trabalhar na televisão, nunca foi um desejo.
Não, você queria fazer pão de queijo.
Mas isso aí acabou sendo depois. Mas quando eu entro mesmo, assim, quando eu decidi sair da TV, eu saí para fazer pão de queijo, que eu contei no Porchat, inclusive. Mas o meu desejo era ter uma banquinha de cachorro-quente e, posteriormente, ter um espaço de vender comida. Minha mãe comprou um restaurante agora em Porto Alegre e a minha família é uma família... originalmente da cozinha. Eu aprendi, a minha mãe trabalhando no restaurante Terraço, eu tinha ali 7, 8 anos de idade, era eu que, 7 não, tinha uns 10, 12 anos de idade, era eu que picava os temperos. Eu aprendi a picar os temperos. Quando, por exemplo, o dono do restaurante não estava vendendo bebida suficiente, a gente sabia que tinha que salgar um pouco mais a comida para dar sede nos clientes.
Não fala isso, Manoel, que as pessoas vão achar que eu faço isso também, eu não faço,
não,
tá?
Não faz, mas assim... Naquele tempo acontecia
não,
isso.
Não,
então,
porque isso não se faz.
Hoje espero que não faça.
Não, Matheus, tudo bem, porque ele não cozinha ainda. Então.
Mexe na cozinha, me ensina.
O que os filhos
Desculpa,
comem?
Eu vou mais, tá?
Não, por favor, tem por mais favor. Brisante pra isso. Aqui tem mais arrozinho.
Céus, tá tudo tão bom.
Tem a sobremesa também, guarda um pedacinho.
Ai, pois é, tem que ter aquele space.
Eu não sou tão elegante quanto você, Matheus.
Eu preciso...
Elegante, você acha?
Eu me atrapalho nisso aqui, né?
Bom, filhos, ninguém quer me responder o que eles
filhos,
mais gostam de comer.
Quer responder.
O que eles gostam de comer? Qual é a comida de maior sucesso?
Bom.
Quando senta na mesa e senta a galera, os 18 filhos do Manoel, chega assim, sei lá, feijoada, macarronada, hambúrguer.
Isso é um estresse.
Pizza, batata frita.
Isso é um estresse. Tem o macarrão, tem o tal do japonês que a gente aprendeu
japonês
a amar,
é um sucesso.
Né? Então, que é, por favor, hoje, mas pô, já teve semana passada, chega, não, por favor. E o macarrão, o meu filho, quando era pequenininho, falava macarrão com mobanco. Mobanco, molho branco. E, mas hoje come de tudo esse garoto. Nossa, impressionante, uma draga. Os dois são dragas, assim, e foram ensinados desde cedo a comer muita, muita coisa boa, né? Salada, verdura. Então, nunca entenderam, por
adoro
exemplo.
Adoro que eu estou sorrindo, assim. A minha filha não come tudo isso.
Jura?
Não, caça de ferreiro.
Espeto de pau, uh-huh. Casa de cozinheiro, filho, chata. McDonald's.
Porque eu não quero salada. Quero. Quero.
É para te enfrentar. É para ter o canto dela.
Mas eu relaxo. Tá tudo bem. Um dia ela vai me ligar para saber como faz yakisoba. Meu Deus.
Lá em casa é muito maluco quando você fala casa de ferreiro espeto de pau, porque, por exemplo, eu estava contando ali para você na cozinha que o meu ofício é falar. E meus filhos são não verbais. Então eles não falam. E eles não entendem o que eu falo. Eu tive que criar uma forma de comunicação que não é aquela que Deus me deu como dom.
Como eles são filhos da mãe que desafiam a
e
gente?
E aí...
Bem demais, doi, eles vêm para desafiar.
Eu tive que, por exemplo, meus filhos são musicalizados e eu tive que aprender a tocar piano para me comunicar com meus filhos. Eu adoro cozinhar. Os meus dois pequenos com autismo têm seletividade alimentar. Então, por exemplo, a textura de certas comidas não encaixa na boca deles. O Ezequiel só come macarrão e só come com as mãos. Ele não come com colher, só come com as mãos. Come macarrão, come feijãozinho, come uma carne moída, mas ainda assim ele precisa, a relação dele com a comida é muito tátil. Se ele toca na comida, ele sente uma textura
que incomoda.
O Israel, ele percebe o mundo através do paladar, então tudo ele bota na boca, ele bota ferro na boca, parafuso, ele percebe, a maneira como ele se comunica com o mundo é através do paladar. Então é uma luta isso. E aí eu tenho a minha filha, que ela luta contra o desejo dessa comida mais empacotada, porque ela tem um desejo muito grande por isso. O meu filho é vegano, que aí ele não come as comidas tradicionalmente que eu faço, tanto que eu tenho panelas em casa, aquelas panelas chinesas que são divididas no meio. Vou fazer uma couve refogado. Uma tem bacon, o outro lado não, porque eu cozinho na mesma panela, porque eu não vou ficar gastando gás fazendo duas panelas. Então,
não, né, Manuel?
Eu já tenho panelas divididas exatamente para isso. Aí eu tenho meu filho Leonardo, que joga basquete, então ele não pode comer algumas coisas por causa do condicionamento físico. É uma torre de Babel alimentar. Tem hora assim que eu olho. E o mais maluco de tudo é que eu estou no processo de descobrir o que eu gosto de comer. Porque eu acho que eu não lembro o que eu gosto de comer. O Briane voltou assim, nessa ida para o Senegal, me remeteu muito a um prato que minha mãe faz, chamado Jativi Kotakara, que ela pegava o arroz, misturava com um monte de coisa que sobrou de ontem. E é, tanto que o nome é Jativi Kotakara, porque eu já vi esse arroz com Kotakara. E eu aprendi a fazer isso, que é muito legal.
Japonês, né?
É, fazer uma coisa...
Jativi Kotakara.
Jativi Kotakara. E agora eu voltei a comer cuscuz de manhã. Aquilo
de manhã?
Comprei um cuscuzeiro mesmo e eu faço cuscuz só com água, sal e a farinha de milho. É o floco de milho, né? Hoje eu tenho optado mais pelo floco de milho. E tenho gostado do ritual. Agora eu encontrei o ponto da molhagem do cuscuz que eu gosto. Hoje eu estava, inclusive, conversando com a profissional que trabalha na nossa casa. Qual é esse ponto? Então eu fiz e pedi para ela encostar as costas da mão para quando eu... ela precisar fazer para minha esposa, ela saber qual é esse ponto. Essa relação é isso, mas os meus filhos ainda não conseguiram. Consegui só fazer a dinorar, experimentar, mas isso é um sabor da minha infância. É o cheiro daquele cuscuz invadindo a cozinha. Aquilo me levou para minha mãe de um jeito, minha mãe mora em Porto Alegre, mora em São Paulo hoje, e minha mãe, apesar de ser jovem, ela teve uma vida muito lutadora, trabalhando com faxina e tal. Então, o corpo dela já não tem a mesma vitalidade de sempre. Eu estou no ritual de aprender a talvez me despedir dessa mulher daqui a alguns anos, e isso faz parte do processo. Então, ao invés de eu revivê-la em mim depois da sua partida, eu gastronomicamente estou tentando viver a minha mãe na cozinha.
Nunca ouvi esse verbo, que seria um verbo gastronomicamente, não, sustantivo.
Gastronomicamente.
Ação, então um verbo. Nunca não, ouvi eu, colocado dessa maneira.
Eu invento e eu...
Mas eu achei maravilhoso.
Gastronomizar.
Vamos começar com você, Manuel, que o Matheus está comendo?
Por favor, Manuel.
Deixa o Matheus.
E continuar comer. Com você.
E eu vou escolher um tom super de boas. Tem várias...
Não. Seja maldosa.
Tá bom. Pode deixar, adoro.
Gostei.
Adoro. Escolhe, tem várias perguntas, você pode escolher. Vilão de novela. Pode descer a escada, se você quiser.
Tá bom.
Bravo, assim, pode pegar props.
Cuidado com a Nazaré.
Tedesco. Vamos lá, então. Queria saber de você, Solano. Se você fosse mulher por um dia, que características você gostaria de ter? Hã?
Parabéns!
Ai, gente!
Arrasou!
Gente!
Arrasou!
Valeu a pena assistir um dia de treinamento com o Denzel Washington?
Vale. Nossa! Ah, orgasmos múltiplos.
Oh, é o meu também, cara.
Agora que você dá um golinho e escolhe uma pergunta para o Manuel Soares, por favor. Que eu vou escolher um tom.
Eu não quero ver o tom, pra eu descobrir.
Não
eu
quer?
Quero
quer
ver a pergunta.
Eu acho que eu quero esse.
Manuel.
Não, vai lá, vai. Não, gente, desculpa, mas não.
Eu não sei.
Pode. Ele tem que viver.
Se tivesse que escolher uma segunda profissão, qual seria? Tiki-cu.
Matheus Solano, meu parceiro, respondo de coração.
Aí, ó.
Me indaga pra caramba essa nova profissão. Eu fico pensando, um trampo que é maneiro. Hoje sou jornalista, quis ser cozinheiro. Vou te falar um bagulho, na real eu vou falar. Se tivesse que escolher, escolho não trabalhar.
Demais.
Né?
É bom, me fiz pagar um mico pra jogar pra ele.
Não, tá certo.
Tá bom.
Peraí.
Meu Deus.
Aqui, ó. Esse é o tom dele. Preguiçoso. Uhum. Tudo bem.
Tô.
Olha, caiu.
Tá tão longe.
Não, toma.
Caiu, Matheus. Mas preguiçoso é o Manuel, não você.
Mas a gente tá conversando, é os dois conversando.
Já fiz.
Já foi.
Amigo, preguiçoso não faz a pergunta porque ele tá com preguiça.
Nossa, mano, você tá arrasando.
O preguiçoso não faz a pergunta, ele só entrega e você que lê, porque eu tô com preguiça.
Tô passada também,
tá arrasando.
Gostou, Félix?
Olha, o que os seus filhos diriam sobre você? Agora é você que vai ter que responder.
Não, é você que tem que responder. Não pode fugir.
Meus filhos diriam sobre mim. Boa pior, né? Perguntar pra eles, né? Mas...
Não, pergunta pra você. Por isso que ela é difícil.
Pois é. Ah, tem muitos lados, né? Mas tem muito... O amor recheia todos, né? Até as partes que talvez o papai é chato por causa disso e tal, mas eu sei que a gente tem que fazer isso por causa daquilo, aquilo outro.
Ah, né? Duvido que eles iam falar isso. Eles iam falar que isso é muito legal.
Mas sim, com certeza. Papai é muito legal. Mas é que papai é muito palhaço, né? E a mamãe também é muito palhaço. Então, os dois filhos ficam olhando pra gente falando, sério? É isso mesmo, né? Tá bom. Mas eles vão ficando cada vez mais palhaços também e a gente se diverte muito, os quatro juntos. É, elogios, mas o que eu quis dizer é que eu acho que até as críticas viriam recheadas de amor.
De amor.
Ai, lá vem papai de novo e tal, falar de sustentabilidade, lá vem papai de novo, falar para eu desligar a luz, fazer o negócio direito e tal.
Com muita admiração e muito amor.
Exatamente, é a amizade do pai, né? Do lugar, de mostrar também os...
Eu preciso aprender a chegar nesse lugar.
Tem um aí comendo.
Não, tem coaching motivacional.
Oh, meu Deus.
Nesse mundo competitivo que a gente vive, muitas vezes, Manuel, a gente acorda achando que não pode, mas você pode, cara. Olha no espelho e diz, sim, eu posso. Sim, eu quero. Eu vou chupar até o osso desse franguinho. Quem é você numa competição, mano?
É muito maluco porque eu não participo de competições. Se tem uma disputa, eu tô fora. Se você disser para mim, Manuel, escolha eu ou o osso chupado dessa galinha, eu fico com o osso chupado da galinha, amor, tchau. Não me obrigue a isso. Não me obrigue a entrar numa agenda de disputa, não me obrigue a entrar numa agenda de competição. Talvez porque eu tenha competido muito na vida.
Você é aquele que escolhe não competir. Olhar e falar, isso não é para mim, eu prefiro porque de um outro jeito,
alguém,
eu faço de outro jeito.
Alguém vai ficar triste, porque alguém vai perder.
E você passou por essa tristeza milhares de vezes, se você não quer nem ser quem passa, nem fazer passar outro.
Ou eu passei por essa tristeza, ou eu causei essa tristeza, né? E é muito maluco, porque meus filhos são muito competitivos, né? Um filho meu luta jiu-jitsu, o outro joga basquete, meus filhos gostam muito do joguinho, do videogame. Eu fui um menino que não jogou videogame. O único esporte que eu praticava era basquete, e ainda depois que estourei meu joelho, eu não curto a relação de competir com o outro. Eu gosto de competir comigo, assim. Tipo, vou aprender a tocar piano em 4 meses.
Ah, mas aí a pergunta é válida.
Válida. Quem é você na competição? Válida.
Quem é você na competição com você?
Eu sou o cara que quer vencer o Manuel.
Muito bem.
Aí.
Muito bem,
sou
temos.
Cara que, assim,
agora você tem que fazer mais uma pergunta para ele. A última.
De reality? Uma coisa meio de reality?
Jurado de reality.
Muito bem. Gostei. Gostei.
Mas...
acima de tudo, porque o que você quis, você não trouxe. Não me deu. Não me deu. Não me entregou. E eu tô aqui pensando... você é um cara muito simpático. Muito, muito. Muito simpático. E você sabe o que a simpatia faz nesse jogo?
Não pode fazer isso! Não
nada.
Pode!
A simpatia aqui não vale de nada!
Seu sacana! Vou te pegar!
Então eu gostaria de saber: quando você quer se desligar do mundo, qual é o seu passatempo predileto? Não, sem pensar, qual é o seu passatempo predileto? É assim que entrega.
Música, música, música.
Manuel, ele arrasa!
Ele arrasa, ele arrasa, arrasou
com... Tá, vamos lá. Explica agora a piada pra ele, que eu não sei se ele sabe.
Não entendi nada, o que que é?
Isso foi uma coisa que eu falei quando eu era jurada.
Ai, que demais.
Obrigada pelo guardanapo, gostei.
Qual foi exatamente a frase? Qual foi a frase?
A frase foi... Você é muito simpática. Sabe o quanto importa a tua simpatia nessa competição? Zero. Nada. Alô, pessoal do podcast. Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. É muito singela. É uma sobremesa que eu aprendi num restaurante que chama Moro. E é uma torta de iogurte com pistaches e limão. Muito limão e calda de romã. Tá? E enquanto vocês comem, eu vou fazer um ping-pong. É uma pergunta, adoro. Uma resposta.
Quem estiver comendo, não responde.
Exato. Pronto, Manuel. Uma lembrança doce.
Minha mãe, antes de sair de casa para trabalhar, ela saía cedo, ela não tinha tempo de ficar falando com a gente que ela saía cedo, a gente estava dormindo. Quando ela voltava, a gente já estava dormindo. Como é que eu sabia que ela me viu?
O nona no lençol?
Não, ela dava um beijo. Ah. De batom. E aí era muito doido, que minha mãe sempre tinha um batom vermelho na bolsa. E as pessoas achavam que era o desejo dela de ficar com a boca vermelha e tal, não sei o quê. Ou que ela ia trabalhar com a boca vermelha pra ficar bonita, não. É que era a forma dela dizer, eu te vi antes de dormir. Nossa. Então eu acordava e olhava a mão.
Que lindo.
E isso ela fez durante muito tempo. Assim.
Lindo.
Essa lembrança
lindo.
É muito doce.
Lindo.
Você, podemos acabar com esse ping-pong, né?
Não.
Minha nossa senhora, foi muito bom. A resposta
gostou,
foi divina. Bom. Vamos falar sobre a sobremesa.
Não, vamos falar de uma lembrança gente, doce do Matheus.
Ai, ai, ai. Cheiro, né? Cheiros despertam lembranças fortes, né? E tem um cheiro de uma tia minha que eu perdi, que é muito querida, e que sempre que eu vejo uma borboleta ou uma mariposa, eu acho que é ela. Eu bato papo com ela, né?
Isso é bonito! É. Que lindos os
sempre,
dois!
Sempre. E é engraçado que a filha dela, que é minha prima querida, que sempre espantou as mariposas, depois que eu falei isso pra ela, ela falou, nossa, mas eu desenvolvi um outro olhar e tal para as mariposas, e agora eu me uso também dessa tua história.
Isso é esperançar.
Isso é esperançar.
Você mudou o olhar da tua prima.
É, verdade.
Vamos mudar do doce pro amargo?
Afetamos.
Uma constatação amarga, esse termo foda de bonito, uma constatação amarga.
que talvez eu não consiga consertar alguns erros que eu cometi com meus filhos.
Uhum. Não dá para voltar, né?
A Bell Hooks fala de compaixão. Compaixão, uma das formas de exercer o amor é a compaixão que a gente tem que ter com a gente mesmo para se perdoar. E só a partir dali a gente consegue ser amoroso.
Qual a diferença entre se perdoar e esquecer? Porque durante um tempo eu até achei...
Não, esquece.
Eu achei que eu tinha me perdoado até a hora que eu olhei no olho do meu filho e vi que o meu erro continuava lá. E aí toda a minha autopunição ela começou novamente.
Mas a autopunição não arruma o erro. A compaixão que arruma. A compaixão reconhece o erro e parte a partir dele. Ele vai a partir dele.
E o diálogo, e você deixar claro que você sabe do seu erro e que você tem a compaixão ou a disponibilidade para estar aqui sempre por ele e tal.
Ainda aquela não coisa, consegui né, chegar filho, nesse...
Sim, sim, assim, ok, é. Mas...
Eu até falo e tal, isso. Mas eu aprender. Sinto que não bateu.
Você está aqui para isso. Você veio aqui para aprender com o Paola.
Mateus, eu digo que você é
lugar chamado terra.
Vamos. Constatação amarga enquanto eu como...
Eu acho que a constatação amarga é essa história de que talvez exista esse genezinho no ser humano de que é para destruir, que é para, portanto, se autodestruir. Eu acho uma pena. É uma constatação de que a gente vai estar sempre lutando para defender o meio ambiente, se a gente quiser continuar aqui, porque talvez exista realmente um gene safado. Mas eu creio que não. Eu creio que tem muito mais a ver com uma imaturidade da humanidade do que com outra coisa. Eu acho que às vezes eu brinco que a humanidade está vivendo a sua pré-adolescência.
Ai, adoraria. Adoraria. Como você venderia seu peixe? Quem bota o boca... Foi o Manuel que comeu primeiro, então é o Matheus que responde.
Eu acho ótimo.
Não, eu estava monitorando as duas garfadas. E o Manuel foi primeiro, Matheus. Como você venderia seu peixe? Vamos lá.
Como eu venderia meu peixe?
Tudo que você precisa está aqui. Para que esperar mais? Para que economizar? Não. Você acabou. Acabou a espera. Acabou a procura. Matheus Solano.
Você que tem que vender o seu que peixe.
Eu? É. Gente. Atenção, atenção, Dona Maria. Manuel. Manuel na sua porta. Manuel na sua porta. Manuel, aquele que vai errar muito, mas ele conserta rápido.
Maravilhoso! Você é muito maravilhoso.
Muito maravilhoso.
O que vocês fazem quando acordam azedos? Vocês
Não, eu fico numa boa. Depois eu tomo uma água ionizada. Bem alcalina.
Manuel, o que você faz quando acorda azedo?
Eu corro pro Isael, meu filho.
E cheiro de cangote de criança.
Ah, cheiro de cangote de criança.
Resolve qualquer coisa, gente. Você não tá bem. Você pega aquele pescoço e vai...
Meio suado.
Gente, é muito gostoso. Não, e bafinho de criança.
Tá bom. Um bolo que você levou e nunca esqueceu.
Eu não lembro de bolo nenhum que eu levei porque não existiu vida antes da Dinorá. Eu lembro do encontro que eu tive, que foi com você.
Me deve um, hein?
Vai comprar, Dinorá? Vai comprar, Dinorá? Um bolo que eu nunca esqueci, talvez tenha sido no que eu fui a um show de um cantor, estava com a menina. A menina me pediu para segurar, eu estava com ela, né? Me pediu para segurar a bolsa dela, de repente vem a amiga dela e me pede a bolsa, porque a menina estava indo embora, ela foi embora com um cantor. Então, essa foi num rio. Poxa, isso é triste.
Você vai falar quem é o cantor?
Eu não, de forma nenhuma. Já tá na imprensa. Já tá na imprensa, dá um Google.
Porque a próxima é uma vez que você enfiou o pé na jaca.
O primeiro salário que eu recebi na RBS TV, como apresentador, eu tentei curar um trauma de infância, aquelas coisas do trauma. Fui no supermercado, comprei um carrinho inteiro de iogurte de garrafa, porque quando eu era criança eu queria tomar iogurte e nunca tive.
O carrinho inteiro?
Comprei um carrinho inteiro e levei.
Comprou o carrinho?
É, comprei, eu tinha cheio de iogurte.
Mas não osso.
Amor, você não tá entendendo. Eu tava sentado...
Era do iogurte.
Eu tava sentado no trono bebendo meu iogurte com um monte de garrafinha de iogurte. Gente, o nível do desarranjo intestinal que eu provoquei...
Ah, porque é aquele iogurte que arranja o intestino.
É, que assim, ó... Vou te dizer, o iogurte era... se você jogasse ele no trânsito, 6 horas da manhã aqui na Marginal,
o trânsito fluir.
Teve uma vez, eu adolescente, gente, bebi demais e tal, não sabia beber e foi a primeira vez. Então, tal, eu e um amigo meu e tal, de repente eu virei, tava junto no sótão e tal, e vomitei no telhado, né? Matheus, você vomitou no telhado? Eu vomitei, mas não conta pra ninguém. Aí ele, Jonas! Matheus vomitou no telhado. Na hora, assim.
Muito maravilhoso.
Como assim?
Acabei de falar pra você não contar. É. O que te faz entregar de bandeja? Vocês dois, né?
Talento.
Talento.
Talento. Eu sou, tenho um tesão, sou apaixonado, tenho um amor profundo por talento. E eu sei que cada ser humano, cada um bilhão, cada um dos quase 8 bilhões de pessoas que a gente tem hoje no planeta tem um talento muito... É um super-homem, uma super-mulher, um super... Como é que fala pro não-binário?
Uma super-ser.
Um super-ser, uma super-pessoa em algum campo.
Senhor Manuel?
Olhos marejados. Eu não resisto a nenhum olho marejado. Eu e meus filhos já descobriram isso, então...
Manoel,
toma o meu dinheiro.
Te amo.
Falcão.
Qual é a cereja do bolo do relacionamento?
Ué, surpresa, né? Eu acho, aliás, é a cereja do bolo de todas as relações, né? A gente estava falando embaixo também de alguma coisa, de como você faz com o outro. Enfim, eu acho que surpreender é sempre uma coisa... Enfim, você sair da mesmice, né? Você está sempre revendo, remexendo aquilo.
Cuidar para não cair na mesmice.
Cuidar.
E trazer sempre algo que celebre o outro no que ele tem de especial. Gostei.
Aquela casquinha.
Aquela casquinha
assim,
modosa. Não, não faça, não. Isso não é possível,
gente. É o melhor que tem.
Gente, não pode.
Põe ali no apoia... Não, posso dar?
Eu estou muito simpático, mas isso não muda nada na competição.
Não, mas posso dar o que é o melhor?
Isso não muda nada na competição.
Solta. Põe aqui, deixa aí, e com o teu próprio garfo, mergulha ali na coisa.
Isso é
direto,
relação?
Eu tô me sentindo...
Vai direto,
relação, é relação,
não come pelas beiradas. Vai direto no pote.
É uma relação familiar.
Tô me sentindo criminoso.
Não, não é. Isso é vida.
Responde, vai.
É algo que só a Dinorá sabe me entregar, que é muito delicado. A Dinorá sabe um ponto do meu pé esquerdo. Aperta esse ponto em particular.
Você vai à loucura.
Não, eu desligo o disjuntor. Eu simplesmente... Eu entro num nível de coma que ela depois, quando eu acordo, ela começa a rir. Porque eu simplesmente eu durmo a noite inteira. Eu não sei que porcaria de ponto é esse, eu não tenho noção de onde é isso. E ela sabe, porque ela vai exatamente nesse lugar. Eu tô ali enchendo um saco, ela toca e... Ela descobriu como me desliga. E ela é extremamente prazerosa. Não faz ilusão.
Que tipo de programa é um prato cheio?
Esse.
Nossa. Esse.
Mandou bem, hein?
Mandou.
Puxa saco porque você queria o resto da sobremesa, mas tá tudo certo.
Se quiser um pouquinho, te dou.
Agora que você já puxou o saco...
Eu adorei, nunca ninguém comeu tanta sobremesa quanto vocês. A última, que é a que eu mais gosto. Quem são vocês na fila do pão? Amo essa pergunta porque eu amo as respostas que surgiram até agora.
Poxa, eu...
Aí já coloca uma resposta de...
Não, mas era só para colocar uma pressão assim. Não, mentira. Quem sou? Não, né? Que as respostas seriam foram as mais bonitas.
Eu acho que sou aquele que ninguém come, porque ele tá ali mantendo todo o resto fofinho da casca.
Quem é você? Você não é o pão. Apesar de você ser um pão. A pessoa se vê como pão. É uma delícia. Eu tô quase praticamente querendo comer essa casquinha. Porque assim, ó. Vamos lá.
Um pedacinho.
Mateus,
isso é Zé Bonitinho na alma do cara.
Garota, Zé Bonitinho é o pão inteiro.
Quem é você, né, filha do pão?
Eu sou o que vai sempre tentar ir contra a situação vigente. Se todo mundo estiver feliz, eu vou, gente, ó, na moral, vamos se organizar, porque assim, ó, eu
não
acho
tá
que...
Bom assim.
É, eu acho que se a gente não tiver tomar cuidado, a ditadura vai voltar, hein? Eu sou aquele. Aí, se todo mundo estiver pensando na ditadura, gente... Pelo amor de Deus, gente, assim, ó, Mussolini não é só o que existe no mundo, existe alegria também, entendeu? Olha lá o que Chaplin fez a alegria da dor, smile. Então eu sempre vou na direção... Eu sempre vou na direção contrária ao sentimento vigente.
Maravilhoso. Lindo ver como o Manuel e o Matheus conseguem esperançar com força, leveza e atitude, e como eles constroem a esperança.
Uma dupla que não se conforma, cada um à sua maneira, usa a voz para mobilizar o outro. E durante essa luta, continuam generosos. Foi uma noite com muitos momentos de doçura que eu adorei.